Os diretores das escolas não têm registro de qualquer problema até ao momento no cumprimento dos serviços mínimos. A partir de hoje, em todo o país, os professores e pessoal não docente ficam obrigados a garantir determinados serviços decretados pelo Tribunal Arbitral, em concreto o fornecimento de refeições nas cantinas, assim como a vigilância e o apoio às crianças em risco. Ouvido há instantes pela Antena 1, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, diz que até ao momento os serviços mínimos estão a ser cumpridos.
Não tenho até este momento notícias de situações que as escolas possam estar fechadas ou que os serviços mínimos possam não estar a ser cumpridos. Sim, é o que está a acontecer, sim, as refeições de segurança das crianças. Aqui os serviços mínimos, a proteção tem a ver com o facto com os alunos com necessidades específicas e aquelas crianças, portanto, sinalizadas pelas comissões de proteção de menores. É isso que está a acontecer. Portanto, o grosso dos alunos não irá ter aulas, mas aqueles alunos com necessidades específicas irão ter as aulas com os professores de educação especial e também irão ter as terapias a que têm direito.
Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas a dar conta, então, desse cumprimento até ao momento dos serviços mínimos nas escolas. O repórter Mário Antunes está em direto num estabelecimento de ensino em Faro, que ontem esteve fechado. Hoje, a EB23 de Santo António está de portas abertas, Mário, precisamente no dia em que começam a ser impostos esses serviços mínimos.
Justamente, Frederico, e com um ambiente muito calmo, quer cá fora, quer lá dentro da escola, apesar de alguns cartazes, alguns panos ainda visíveis do protesto que se tem arrastado por semanas. Carlos Luiz é o diretor deste agrupamento de escolas João de Deus, onde se integra esta EB23 de Santo António. Esta escola hoje está aberta, está a funcionar em pleno. Ontem esteve fechada, precisamente não tinha condições, com os serviços mínimos e o que eles significam. Se fosse hoje, o que é que podia significar uma escola sem aulas?
Podia ser. Significar que teríamos os alunos dentro da escola, sem aulas, com deficientes condições de segurança e de vigilância, e a escola estaria transformada num armazém de crianças, por assim dizer.
O que é que significam os serviços mínimos aqui em Santo António, por exemplo? Quantos funcionários?
Os serviços mínimos significam, cumprindo aquilo que ficou estabelecido, assegurar refeições que com duas pessoas duvido muito que seja possível conseguir assegurar.
São 800 alunos nesta escola?
Há mais ou menos à volta de 800 alunos em condições aceitáveis. A portaria com um funcionário. Os professores que asseguram o funcionamento do centro de aprendizagem para que os alunos com as medidas adicionais, porque os das seletivas eu ainda não consegui perceber como é que se faz, porque acho que...
Entendo aqui um certo protesto ou um desentendimento relativamente a esta medida dos serviços mínimos, muito rapidamente.
Obviamente que sim. Totalmente em desacordo, não faz sentido nenhum estes sentidos mínimos. Aliás, eu acho que estes sentidos mínimos têm alguns contornos que fazem lembrar outras coisas e outros tempos.
Palavras de Carlos Luiz, o diretor deste agrupamento de escolas João Deus em Faro, que integra a EB23 de Santo António, hoje aberta, ontem estava encerrada, com os serviços mínimos provavelmente não iria haver vigilância suficiente no interior da escola para 800 alunos.
Mário Antunes, em direto de Faro, numa escola que ontem esteve então fechada, hoje está de portas abertas, no dia em que começam a ser cumpridos os serviços mínimos nas escolas de todo o país. Em Santarém, hoje é dia de greve distrital, convocada pela FENPROF e por outras estruturas sindicais. O repórter Joaquim Reis está a acompanhar uma concentração de professores de todo o distrito aí na cidade de Santarém.
Mais de meio milhar de professores de todo o distrito de Santarém, como disseste, numa concentração aqui no Largo do Seminário, na capital do distrito, uma concentração que está prestes a terminar, iniciou-se cerca das 11 e foram várias as intervenções. Por entre as várias centenas de professores em protesto, está aqui alguém, é o António Coito, que tem uma camisola que diz: sou aluno, sonho ser professor. Ele vem em representação da Associação de Estudantes da Secundária de Tomar, mas diga-me uma coisa, este sonho não se está a transformar num pesadelo com tudo aquilo que está a ouvir?
De forma alguma. É uma honra, é um privilégio perceber que quando temos vocação, nós temos que seguir em frente. Enquanto houver estrada, a gente vai continuar. E já agora, uma pequena correção, é de Rio Maior.
Rio Maior. Muito bem, fica feita a correção, Escola Secundária de Rio Maior. onde é professor, o Afrânio, professor de matemática. Ora, já tem uns anos disto, é professor, e tem aqui ao seu lado alguém que quer vir a ser professor. Ele está iludido.
É alguém que tem esperança numa profissão muito válida e credível, e que somos nós que formamos todo o resto da sociedade.
São os atuais professores que têm que abrir caminho às novas gerações?
Sem dúvida. Nós abrimos o caminho e depositamos a semente nos nossos alunos.
E essa semente poderá ou não germinar, de acordo com as intervenções dos sindicalistas que aqui estiveram, amanhã, numa reunião no Ministério da Educação em Lisboa, pelas 10 da manhã. 12 sindicatos e um ministro para tentarem chegar a um acordo.
Reportagem de Joaquim Reis em Santarém, com testemunhos, inclusive de um aluno que quer seguir a carreira de professor, Santarém, onde hoje se cumpre a greve distrital de docentes. A Anacom lamenta que as operadoras de telecomunicações tenham avançado com aumentos nos preços de 7,8%. No final do ano passado, a Autoridade Nacional de Comunicações, que regula o setor, tinha pedido às empresas para não avançarem com aumentos substanciais na fatura dos clientes, uma recomendação que foi ignorada. Hoje entram em vigor os novos preços na Mel, Nós ou Vodafone, que vão encarecer os custos em 7,8%, justificando a subida com a taxa de inflação. Há pouco, em conferência de imprensa, o presidente da Anacom, João Cadete Matos, contestou esta decisão e anunciou que vai propor ao governo uma redução do prazo de fidelização dos clientes, dos atuais 2 anos, para apenas 6 meses.
Uma das opções que, em nosso entender, poderão dar maior capacidade aos clientes de lidar com estas situações, isto é, com o aumento de preços, do nosso ponto de vista, injustificado, pela razão que eu referi, do fosso dos preços em Portugal face aos outros países. Uma das opções, certamente, na nossa opinião, uma das opções que consideramos mais urgentes e prioritárias é a redução do período de fidelização.
O líder da Anacom, João Cadete de Matos, a considerar que os preços praticados em Portugal estão acima da média europeia e que não há justificação para este aumento na fatura. Empresas como a Mel, a Nós ou a Vodafone, que vão encarecer os custos para os clientes em 7,8%. A autoridade Anacom, que regula este setor, pretende que exista uma redução do prazo de fidelização dos clientes para que os consumidores possam ter mais liberdade para optar por serviços mais baratos noutras empresas. É uma recomendação da Autoridade Nacional de Comunicações. Há cerca de 2 semanas, o PCP pediu para ouvir no Parlamento quer a Anacom, quer o Secretário de Estado das Infraestruturas, um pedido de audição sobre o aumento dos preços das telecomunicações, pedido que foi aprovado na Assembleia da República. Um incêndio está a atingir a esta hora uma fábrica em Paredes, no distrito do Porto. A unidade de fabrico de cadeiras está totalmente tomada pelas chamas. É o que indica a Corporação de Bombeiros daquele município, que está no local a tentar travar o fogo. O alerta foi dado pouco depois das 10 da manhã. Para já desconhecem-se as causas deste incêndio. Não há informação de feridos. 28 adeptos do Benfica e do Sporting foram hoje detidos pela PSP. As detenções aconteceram durante uma operação de grande envergadura realizada na Grande Lisboa e na margem sul do Tejo. A Polícia de Segurança Pública também realizou buscas, Cláudia Guerra Rodrigues, relacionadas com a prática de vários crimes.
Um inquérito onde estão a ser investigadas situações que deram origem a crimes graves e violentos.
Todos eles associados à violência no desporto, nomeadamente ofensas à integridade física. Física, roubos, ameaças, participação em rixa, entre outros.
No último balanço feito à Antena 1, o comissário André Teixeira, da PSP, dá conta de 28 detenções e de 3 armas de fogo apreendidas, no cumprimento de 30 mandados de busca domiciliária feitos na zona da Grande Lisboa e no distrito de Setúbal. Operação policial que incide sobre o movimento casual ligado ao fenómeno do desporto começou às 7 da manhã.
Neste momento ainda estamos com operação em curso, já temos vários objetos apreendidos, vários artefactos pirotécnicos, produtos estupefacientes e outros objetos com relevância para as investigações que decorrem.
A investigação envolve dezenas de operacionais da PSP que estão a ser apoiados pela Guarda Nacional Republicana.
Ouvido pela Antena 1, o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Rodrigo Cavaleiro, destaca a importância destas ações policiais.
Esta operação é muitíssimo importante e a Polícia de Segurança Pública está de parabéns por desenvolver esta operação, até porque estamos a falar de uma subcultura muito especial de adeptos de futebol, subcultura casual, que tem infiltração e tem presença nas claques, nos grupos organizados de adeptos dos principais clubes do panorama nacional, tem um objetivo em si, tem finalidades que são de facto violentas, né? Na forma de estar nos espetáculos desportivos, nos incidentes que causam e que infelizmente tem marcado o panorama nacional desportivo por diversos incidentes.
O presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto a destacar a importância destas ações e a identificar os grupos que estarão por trás destes atos criminosos. A Jornada Mundial da Juventude vai ser um pretexto para aumentar a especulação imobiliária. É esse o receio da Junta de Freguesia de Sacavém, que vai disponibilizar, Alexandra Sofia Costa, apoio jurídico à população que vive em casas arrendadas.
O autarca de Sacavém diz-se preocupado.
Está-me a deixar apreensivo porque as situações estão-se a tornar recorrentes.
Carlos Gonçalves diz que não é apenas só um receio, há até dados concretos que motivam a preocupação.
Temos uma situação que já entramos em contacto com o senhorio, pelo que ele me garante é só uma questão, não é uma especulação derivada disso, que ele está disponível a renovar o contrato com a pessoa em questão, mas com um valor absurdo, e é o que eu tenho dito a ele, é para ter consideração, não pela especulação imobiliária que existe atualmente em toda a área metropolitana de Lisboa, mas sim pelos rendimentos que a pessoa apresenta, porque acho que é o mais justo.
O presidente da Junta de Sacavém e Prior Velho diz que, por isso, vai ser disponibilizada a ajuda jurídica aos arrendatários que estão a terminar o contrato de arrendamento.
Vamos ter aqui o cuidado de acompanhar as pessoas que tenham contratos de arrendamento para fechar, que sejam fechados no âmbito da pessoa do senhorio, não contar com a Jornada de Juventude, mas sim pelas pessoas que residem lá e a consideração. E vamos fazer o acompanhamento necessário desse processo também através do apoio jurídico que temos na Junta de Freguesia e já o temos a adaptar para que isso não aconteça da forma que toda a gente já está com alguma especulação, algum receio que aconteça.
Sacavém, que faz parte do Conselho de Louros, está a menos de 1 quilómetro do Parque Tejo Trancão, onde estão marcadas as principais cerimónias da Jornada Mundial da Juventude, uma jornada que está a mexer com o mercado imobiliário de Lisboa. Devido à elevada procura, os preços dos alojamentos devem disparar.
Receios da Junta de Freguesia de Sacavém de que a Jornada Mundial da Juventude contribua para aumentar a especulação imobiliária.